Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor e ilustrador paulista Alexandre Rampazzo. Eu gostaria de saber duas coisas. É mais fácil para você ilustrar um livro seu ou texto escrito por outro autor?
Engraçado, é uma pergunta, se você tivesse feito para mim anos atrás, eu diria que era mais fácil. E se você tivesse feito um pouquinho antes, eu diria que era mais difícil. Mas hoje em dia eu já não consigo mensurar, sabe?
Sei.
Essa medida precisa do que é mais fácil, mais difícil. Porque quando eu faço os textos da minha autoria, são histórias que normalmente elas acabam nascendo ou primeiro a partir da imagem, ou elas nascem a partir de uma frase, uma colocação descolada de algum momento. Então, assim, não tem uma regra, né? Na verdade, as histórias elas têm um gatilho, né? Um ponto de partida, que quando você escreve, você ilustra. No meu caso, falando de mim, ela pode vir tanto da imagem, a partir da imagem, ou ela pode vir a partir da palavra. Quando você ilustra o texto de um autor de uma narrativa verbal, normalmente a história já está muito formatada na cabeça desse autor. Então, hoje em dia, o ilustrador ele passou a ser muito mais um coautor da obra. Então, quando chega o texto para mim, por mais que ele já esteja formatado na mão do autor, quando ele chega para mim, eu transformo essa narrativa, né? Eu passo a dar a minha leitura para aquele texto. Então, ele acaba virando um trabalho realmente de quatro mãos. Se antes lá atrás eu diria que era mais fácil um do que o outro, e um pouquinho mais atrás eu diria que não é mais difícil do que o outro, hoje eu coloco ele em meio termo, assim, sabe? Cada narrativa te leva a soluções diferentes.
E como foi que Alexandre Rampazzo, né, com o seu texto, Se Eu Abrir Esta Porta Agora, foi bater a porta do SESI, né?
A editora SESI, ela tá com um catálogo amplo, né? Desde de prosas voltadas ao público adulto, mas eles criaram um departamento voltado para quadrinhos e para livros ilustrados, histórias fantásticas, importando alguns livros também, né, traduzindo alguns livros, né, então eles realmente conseguiram fazer um catálogo muito interessante. Então, se eu abrir essa porta agora, ele é um livro cheio de peculiaridades, né? Quando a gente cria novas narrativas, normalmente você procura pensar em uma editora que tenha a ver com a sua produção. Como eu disse, ele é um livro cheio de particularidades. Para começar, ele é um livro Leporello, que ele é um livro sanfonado, que a gente conhece como livro sanfonado. E é um livro que ele vem dentro de uma luva. Voltando naquela história, né, de a gente não estar num momento econômico muito interessante, são poucas as editoras, eu acho, que hoje, por mais que se interessassem pela história, mas que conseguiriam produzir um livro que exigiria tamanho cuidado.
Aonde o rádio ouvinte pode encontrar o seu livro Se Eu Abrir Esta Porta Agora?
As livrarias online hoje, né, é um facilitador para todo mundo, é fácil de encontrar os livros nas livrarias online. Nas livrarias físicas, a Livraria da Vila você encontra fácil, a Livraria Martins Fontes, Amazon, Livraria da Travessa, todas essas livrarias são fáceis de encontrar o livro.
Então tá, muito obrigada aqui pela sua conversa e sucesso aí nos seus próximos projetos, tá certo?
Obrigado.
Um abraço.
Margarida, obrigado.
Acabamos de conversar com o escritor e ilustrador paulista Alexandre Rampazzo, autor do livro destinado ao público infantil, que se intitula Se Eu Abrir Esta Porta Agora, com lançamento da SESI Editora de São Paulo. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar dos destaques da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Ao meu lado, Abner Noronha. A gente tem falado muito aqui no programa sobre a obra do Monteiro Lobato, que completa 70 anos, né, de morte, então a obra já está em domínio público. Então, esse ano, muitos lançamentos do Monteiro Lobato. A gente vai voltar a falar do Monteiro Lobato ainda mais à frente, mas a gente vai falar agora de uma faceta não tão conhecida do Monteiro Lobato, que é um autor muito marcado como autor infantil, literatura infantil, mestre da literatura infantil do Brasil, mas ele não era só isso. Abner, seja bem-vindo.
Obrigado, Marco. Olha, Monteiro Lobato, durante a vida dele, ele foi marcado pela polêmica, né? quando ele escrevia, tudo era polêmica, política, no campo das artes, da agricultura até mesmo, ele se envolveu em polêmica, foi preso pelo Estado Novo, do Getúlio Vargas.
Então a gente fala de dois aspectos aqui interessantes. Tem esse Monteiro Lobato político e tem o Monteiro Lobato polemista nas artes. Vamos falar desse polemista nas artes. Monteiro Lobato foi um personagem importante em certo momento de oposição ao movimento modernista. Né? Conta um pouquinho essa história para a gente.
O Monteiro Lobato era muito nacionalista, né? Um nacionalismo verdadeiro, não esse de cantar o hino por a mão no peito. Era um cara que queria o Brasil soberano, e ele implicava com aquelas correntes artísticas europeias.
Ele via
isso como uma coisa que estivesse atrapalhando. O pessoal, os líderes do movimento modernista, o Oswald de Andrade, o Mário, aquela turma lá, eles já viam uma coisa positiva, que deveria ser deglutida, não é? O Monteiro Lobato não. Então eles entraram em choque com isso. E é muito famoso um artigo que ele escreveu detonando a Anita Malfatti, a pintora. É uma grande pintora, mas ele, com a língua ferina dele, ele detonou, deixou ela arrasada. Ela até teve traumas que atrapalharam a carreira dela para sempre.
Que era comum, né? Essas polêmicas na imprensa, uma coisa que a gente não vê hoje, né?
Sim.
Os intelectuais discutindo. Mas, de qualquer maneira,
o movimento modernista, o próprio Oswald de Andrade declara, quando na comemoração dos 50 anos do Urupês, né, que é considerado o best-seller na época, foi muito vendido, comparável a ele, talvez só o Sertões, de Euclides da Cunha. Ninguém vendeu tanto em tão pouco tempo, ficou tão conhecido. O Monteiro Lobato teve esse mérito. E o Oswald de Andrade reconheceu, né, a importância do Monteiro Lobato nesse movimento de autonomia, de afirmação da arte brasileira. Então esse é um dos aspectos do Monteiro Lobato que a gente
muitas vezes passa despercebido.
É muito importante a obra literária infanto-juvenil dele, mas as pessoas deveriam conhecer um pouco mais do que ele chamava de literatura geral, né, da obra.
Tem um outro aspecto também que muitas vezes não é falado, é que ele também foi um grande tradutor.
Sim, tradutor.
Ele é o tradutor de Robinson Crusoe, Daniel Defoe.
Isso.
Por exemplo, ainda nesse universo, que aí já não é só uma literatura infantil.
E como editor.
E como editor, exatamente.
Né, ele fez uma editora dele mesmo. Depois ele ajudou a fundar a Brasiliense. Mas o primeiro livro dele adulto publicado, que nem tem a assinatura dele, é o Saci. O Saci Pererê, que é que ele faz um inquérito, onde ele pede testemunhos das pessoas descrevendo o que é o Saci Pererê. É um livro muito interessante que nós temos aqui na Biblioteca do Senado.
É isso. O Monteiro Lobato, então, é um personagem riquíssimo da cultura brasileira, da história brasileira, a luta pelo nacionalista, a luta do petróleo, isso. A luta por publicar livros no Brasil, facilitar aço e também, obviamente, nunca dá para esquecer do valor literário e da importância dele para a formação de gerações e gerações de leitores. Aqui na Biblioteca do Senado você encontra a obra do Monteiro Lobato, muita coisa aí da obra do Monteiro Lobato. Sim. Você pode visitar
contos,
a biblioteca.
Novela, muitas correspondências. Obra muito...
Para quem quiser, inclusive, pesquisar. É fácil aqui em Brasília, para quem está aqui em Brasília, no prédio do Senado, Biblioteca do Senado, ou então pela internet www.senado.leg.br/biblioteca. Abner, obrigado e até a próxima. Hein?
Obrigado.
Como sempre, a poesia tem um lugar especial aqui no Autores e Livros. Na apresentação de Marluce Ribeiro, o Encantos de Versos de hoje tem como tema As Mãos e poemas de Flor Bela Espanca e Vitor Matos e Sá.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar das mãos e relembrar ainda o que significa eufemismo. Flor Bela Espanca escreveu sobre a temática ao compor o poema As Minhas Mãos, publicado no livro Charneca em Flor. As minhas mãos magritas, afiladas, tão brancas como a água da nascente, lembram pálidas rosas entornadas de um regaço de infanta do Oriente. Mãos de ninfa, de fada, de vidente, pobrezinhas em sedas enroladas, virgens mortas em luz amortalhadas pelas próprias mãos de oiro do sol poente. Magras e brancas, foram assim feitas, mãos de enjeitada, porque tu me enjeitas, tão doces que elas são, tão a meu gosto. Para que as quero eu, Deus? Para que as quero eu? Ó, minhas mãos, aonde está o céu? Aonde estão as linhas do teu rosto? Vitor Matos Issá, poeta português, escreveu Dá-me as tuas mãos. Nele, a constatação do poder que elas detêm. As mãos foram feitas para trazer o futuro, encurtar a tristeza, encher o que fica das mãos de ontem, intervalos duros, fiéis das palavras, vocação urgente da ternura, pensamento entreaberto até aos dedos longos, pelas coisas fora, pelos anos dentro. Drummond compôs A Mão, ouça trecho desse belo poema. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela. E nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce, pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. A mão está sempre compondo o que escapou à fadiga da criação. A mão sabe a cor da cor, e com ela veste o nu e o invisível. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes, como feliz é o retrato múltiplo verde-róseo, em duas gerações, da criança que balança como flor no cosmo e torna humilde, serviçal e doméstica a mão excedente em seu poder de encantação. Agora há uma verdade sem angústia. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo. E por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais. A mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. No poema, Drummond fez uso do eufemismo. Mas você sabe o que significa isso? O eufemismo é a figura que consiste em suavizar palavra ou expressão que possa ser rude ou desagradável. Assim, quando Drummond escreve que a mão do pintor bruscamente se cala e voa para nunca mais, ele se refere à morte do artista. Na música, Zeca Pagodinho e Almir Guineto abordaram o tema no samba Mãos, que você ouve na voz de Zeca Pagodinho. Até semana que vem!
Mãos se rendem pra outras que tudo levam, quase em extinção. Mãos honestas, amorosas, em nossas pobres mãos que batem as cordas. Pago pra ver queimar em brasa as mãos de bacharéis que não condenam o mal, inocentam réus em troca do vil metal. As mãos de bacharéis.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe do nosso programa mandando dicas de assuntos, críticas, pelo WhatsApp no número 61-986-11-9591. Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.